Qual o olhar da diocese para esse dia tão importante?
Bom, o olhar da diocese é um lugar também de um olhar de luto, mas de esperança, porque o legado do Papa Francisco, ele vai continuar marcando a vida da Igreja pelos próximos anos, né? Porque foi um tempo de fortes mudanças, de um Papa que levou para a cadeira de Pedro a realidade das periferias do mundo, de uma experiência de uma grande cidade, mas também do contexto do continente latino-americano, onde foi um continente que recebeu milhões de imigrantes no passado. E ele também na Europa pegou um momento onde a Europa recebia milhões de imigrantes, além de toda a realidade da pandemia e essas realidades também da guerra, que muito entristeceram o Papa Francisco, e vendo essa situação que feria a humanidade no contexto de hoje. Um homem que dialogou com tantas realidades também não cristãs, né, gerando proximidade, e através da encíclica Fratelli Tutti, ele apontou o caminho justamente da fraternidade e do diálogo.
Uhum. É, Dom José, obviamente, a gente poderia perguntar naquele trocadilho, né, por quem os sinos dobram. Hoje, às 8 horas da manhã, Caxias do Sul dobrou os seus sinos em honra ao Papa Francisco, né? Argentino de nascimento, o primeiro Papa latino-americano da história, que quebrou muitos paradigmas, foi também o primeiro jesuíta no comando da Igreja, né? Aliás, também assumiu um papado na era moderna, com muitas dificuldades, como já bem mencionaste, e também diante de uma renúncia histórica, né, do seu antecessor Bento XVI, o Papa dos pobres, o Papa do futebol, o papo do diálogo com a juventude, o pedindo para que saiam do sofá, né, e que venham para fazer a missão, também o Papa da Ecologia. O que dizer sobre esses vieses tão importantes sobre o Papa Francisco?
Olha, o que eu diria, um Papa que exerceu o pontificado tendo presente a realidade da sociedade de hoje, né? Digamos assim, onde temos os meios de comunicação moderno, nós temos os jovens conectados, nós temos toda essa realidade de um mundo em transformação numa velocidade muito grande. Porque o mundo da tecnologia colocou em contato os jovens e a humanidade dos vários continentes de forma imediata. Então, é uma outra realidade, onde nós temos também que anunciar o Evangelho a essa realidade, com os desafios e também aprendendo a usar os meios de comunicação, né, os meios digitais. O próprio fato do Carlos Acuti, o primeiro santo mineral, digamos, da era da comunicação moderna, é um sinal do quanto importante as descobertas científicas e tudo mais, e usá-las no anúncio do Evangelho. Mas o Papa Francisco também, ele teve atitudes muito fortes na questão do combate aos abusos na Igreja, tanto econômicos como a parte da pedofilia, tudo isso. E ele fez a reforma na Cúria Romana também. Essa reforma na Cúria é dando mais espaço às mulheres e, acima de tudo, colocando uma transparência muito mais forte na vida da Igreja, olhando a realidade dos pobres, das periferias do mundo. Até na nomeação dos cardeais, ele seguiu essa lógica, além das visitas pastorais que ele fez. Então, criar pontes, não levantar muros. Porque com tristeza, depois da derrubada do muro da cortina de ferro, a sociedade europeia começou a levantar muros de novo, barrando justamente a vinda de imigrantes, etc. E tudo isso para o Papa era muito sofrido, porque a Europa justamente foi o continente que mais mandou imigrantes para fora. E no momento que os imigrantes começaram a procurar a Europa, eles começaram a se fechar e excluir, né? Então, assim, por isso ele apontava o diálogo. Não investir em armas, mas investir no desenvolvimento humano. Dar aos países da periferia a possibilidade também de dar emprego, educação, saneamento, para que as pessoas tenham dignidade e não precisem emigrar para buscar dignidade de vida.
Ia falar mais alguma coisa, Dom José, eu acabei respirando aqui, mas não era minha intenção interromper.
Tá ok.
Eu ia lhe perguntar também, Dom José, sobre essa questão do tempo de guerra. O senhor mencionou aqui durante a entrevista, né, que foi um tempo marcante também deste papado. E, obviamente, o Papa Francisco, além de ser o chefe da Igreja Católica, ele também foi chefe de Estado, né? Então, acabou que as suas ponderações, a sua presença, a sua forma de pensar impactou também a política, a macropolítica econômica mundial. Em muitos momentos, ele interferiu, ele falou sobre estes temas, sobre a questão do cuidado com a casa comum, inclusive diante do armamento bélico. Esse é um outro olhar, uma outra perspectiva, dimensão do Papa Francisco a ser ponderada, né?
Acho que é muito forte. Basta ver Laudato Si, a encíclica que impactou muito a questão do cuidado da natureza da casa comum. Né? Em cima do documento do Papa, muitas empresas, governos, também tomaram atitudes diferentes em relação ao cuidado da natureza. Quando ele assumiu o nome Francisco, já é um legado, digamos, de ele fazer ponte à realidade de São Francisco de Assis. Num contexto de guerra do tempo, São Francisco quis abraçar o Cristo pobre e despojado da cruz e anunciar o Evangelho a partir daquela realidade, criando proximidade com os leprosos, os excluídos do seu tempo. E, acima de tudo, olhar a natureza como dom de Deus, né? Partindo do que tudo que Deus criou era bom. Por isso, irmão sol, irmão vento, irmã água, irmã lua, né? E esse legado Francisco acolheu no seu pontificado. E trabalhou para que o mundo acolhesse no coração e no desenvolvimento, digamos, integral de toda a sociedade.
Dom José, obviamente, hoje a Igreja, né, tem todos os seus ritos que são tradicionais. A gente já conversou aqui também com outros representantes da Igreja Católica, mas, obviamente, a comunidade de Caxias do Sul também se despede, né? Eu sei que já começa a se ter aí uma programação ou de missas ou de celebrações nessa despedida do Papa Francisco e pela súplica, né, ao descanso eterno de Francisco. Como deverá ser pela diocese essa organização?
Olha, nós estamos nos organizando ainda, mas hoje à noite já, a expectativa é às 19 horas de termos na catedral já uma missa, né, pelo sufrágio da alma do Papa Francisco. E eu penso que todas as paróquias também, onde tem celebrações, deverão recordar e celebrar também pela alma do pelo sufrágio do Papa Francisco. Porque agora nós vamos viver vários dias onde terá toda essa preparação do funeral. Né? E nessa preparação também nós vamos viver junto como comunidade de fé todos os passos que serão dados no Vaticano e celebrados também ao mundo todo. E também toda a expectativa do conclave, convocação do conclave para a eleição do novo Papa. Né? Então é um momento de oração pelo sufrágio da alma do Papa Francisco, mas também colocando e pedindo ao Espírito Santo luzes para a eleição do novo Papa,
claro, né,
que terá uma grande missão de dar continuidade à missão da Igreja no mundo.
Claro, a sua expectativa como bispo da Diocese de Caxias do Sul, uma importante diocese, para o futuro, né, dos rumos da Igreja Católica a partir do conclave também?
Bom, a partir do conclave eu vejo assim, como o Papa nomeou vários cardeais de várias periferias do mundo, o rosto do novo Papa praticamente vai ter essa realidade. Eu creio que será um Papa que tenha um olhar sobre os cinco continentes, as realidades da África, da América Latina, da Ásia, mas também a realidade da Europa, que precisa ser reevangelizada, com tantos desafios. Mas uma pessoa que tenha abertura diplomática também para dialogar com as diferenças. E não tenha medo de ser presença também nessas realidades, muitas vezes, onde os católicos são minorias, mas uma minoria, digamos, que impacta pelo testemunho de vida pelo aquilo que fazem na sociedade e pela presença que são na sociedade.
Claro. Bispo, obviamente, para fechar a entrevista, o Papa Francisco, talvez para cada cristão, tenha uma marca que vai ficar de forma mais evidente, né? Eu gostaria de destacar aqui no final da entrevista, embora seja um dia de luto, embora seja um dia triste para toda a comunidade católica mundial, o carisma do Papa Francisco era muito bem visto no sorriso que ele esbanjava em todos os momentos, né? Era um Papa sorridente. E tem aquela máxima que diz que a marca do verdadeiro cristão é a alegria. E nós acabamos agora, né, de passar pela Páscoa, né, pela Quaresma, mais revigorados, ressurgidos na nossa fé. A partir disso, o que, que fica também para o bispo da Diocese de Caxias do Sul, como talvez essa marca, né, eu mencionei o sorriso do Papa Francisco?
Bom, eu, para mim, foi muito marcante, porque eu tive várias oportunidades de encontrar com ele. E numa desses encontros, quando eu mencionei Caxias, e ele me apontou e assim, disse assim, sabe que eu já estive na tua catedral, já visitei a tua catedral, visitei Caxias, né? Então ele conhecia a nossa realidade aqui da Serra, muita proximidade. E ele era um papa assim, que sempre tinha um sorriso largo e até gostava de uma piada assim, para descontrair um momento e se alegrar. Então, para nós, como o Brasil, sempre que ele encontrava brasileiros, para ele era um momento de alegria, partilhar alguma coisa do Brasil, alguma coisa da nossa realidade folclórica e tudo mais. Então, assim, fica um homem, o testemunho de um homem de Deus, que por ser consagrado Papa, não precisa ser uma pessoa triste, distanciada das pessoas, mas uma pessoa que sabe estar próximo do jovem, do adulto, da criança, do enfermo, de quem é cristão, de quem não é, e ser uma presença de Deus humana e divina.
Dom José, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço.
Obrigado a você, Beverly. Obrigado também à tua Rádio São Francisco pela oportunidade de participar com vocês nesta manhã.
Obrigada, até a próxima.
Fique com Deus.